Bom dia, amados irmãos, em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver a segunda parte dessa mensagem, né? Cujo título é O Redentor e Sua Obra. Irmãos, todas as mensagens que nós temos ouvido ultimamente, o que eu vejo é muito amor do Senhor. É muito amor do Senhor, porque o Senhor tem nos alertado, irmãos, sobre um veneno que está dentro de cada um de nós. Esse veneno chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Se fosse árvore do conhecimento do mal, era fácil, porque o mal a gente quer se apartar. Mas e do meu bem? E o que eu acho bom no meu caráter? Eu sou bom, como as pessoas falam, o ponto forte. O ponto fraco você quer colocar do lado. Mas e o ponto forte? E o seu ponto forte da sua alma? Né? Você chamou o Senhor para dentro da tua casa. O Senhor hoje em dia ele habita dentro de nós. Dentro do nosso espírito. Só que ele precisa arrumar a casa. E a casa é a alma. Só que aí eu falo para o Senhor, pode arrumar, Senhor. Aí o Senhor começa a tirar tudo que é lixo. O Senhor faz aquela limpeza dentro da casa. Lixo é fácil você deixar descartar. Sabe, irmãos? Mas e aí, quando o Senhor quer mexer no que eu acho bom? Fala, Senhor, não mexe nisso aí não. Isso aí eu tenho muito apreço por isso, Senhor. Sabe? Às vezes até a tradição. Eu tenho uma tradição, ô Senhor, familiar. Quanto a isso aí, não mexe aí não. Isso aí deixa. Irmãos, não serve. A nossa vida, tudo na nossa vida tem que ser em ressurreição. O Senhor tem que poder mexer em tudo na nossa alma. O Senhor tem que colocar para fora, irmãos, dessa casa, tudo o que não é dele. Não é o que é meu. É o que não é dele. Ele sabe o que não é dele. Sabe, irmãos? Senhor Jesus, por isso que eu vejo muito amor. O Senhor nos ama, irmãos. O Senhor não quer que nenhum de nós, e você também que está ouvindo essa mensagem, nada morra na praia. Amém. O Senhor quer que todos nós sejamos vencedores. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Por isso que Ele gerou tantos filhos. Né? Ele era o unigênito do Pai. Ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Irmãos, e todo ato na nossa vida, ela gera uma consequência. Verdade ou não é? Então, ali em Gênesis, o pecado da desobediência, né, de Adão e Eva, o Felipe falou sobre isso ontem, né? Aquela desobediência não poderia ficar impune, irmãos. Foi uma desobediência. Tudo bem que houve um engano, como o Felipe explicou, né? Satanás chegou ali com a caixinha de engano, porque não tinha só mentira, tinha meia verdade, tinha verdade e tinha mentira. Como eu disse, o que é lixo, mentira, a gente, né, põe de lado. Mas e a meia verdade? Né? Então ali o homem foi enganado e não adianta nós queremos colocar a culpa ali na Eva, no Adão. Sabe, irmãos? Porque se nós, humanos, tivéssemos no lugar deles, nós faríamos a mesma coisa. É, afinal de desobedecer a Deus ali, o homem gerou a maior tragédia do universo. A gente escuta aí falar de tragédias, né? Muitas tragédias. Mas essa desobediência gerou a maior tragédia da humanidade. Porque toda a criação, não só o homem, se tornou corrompida. A terra se tornou maldita, irmãos. Quando o homem cai, a terra se torna maldita. Toda a criação que você vê hoje, os animais que você vê hoje, não são originais, estão corrompidos. Corrompidos pela queda do homem. Por isso que a Bíblia fala que toda a criação geme, né? Pela manifestação dos filhos de Deus. Então, essa queda do homem aí gerou o quê? Coisas que existem hoje.
guerras, injustiça, pobreza, crimes, corrupção, opressão, enfermidades e, consequentemente, morte. Quando o homem cai, a morte entrou. O pecado entrou, a morte entrou. A terra se tornou esse caos, né? E toda a criação foi corrompida, como eu falei. O pecado, irmãos, ele fez o espírito do homem ficar amortecido. Olha o que nos diz Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver? Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Então, irmãos, tem nada de bonzinho no meu ser interior que não seja transformado por Cristo. Nós estávamos ali mortos nos nossos delitos e pecados. E nós celebramos hoje a vitória do Senhor na cruz, para derrotar o pecado. Mas não fui eu que derrotei, né? Foi o Senhor na sua cruz do Calvário. Então, fisicamente, o homem estava ali vivo, mas esse versículo não quer dizer sobre a vida física do homem, né? O espírito do homem estava amortecido, mortificado, né? E como o espírito do homem estava amortecido, é impossível o homem contatar a Deus. Irmãos, o espírito é o órgão que contata o homem a Deus, onde nós conseguimos contatar o Senhor. Então, por isso que é tão, na nossa vida, crucial o invocar o nome do Senhor, que é abrir a porta do espírito. Quando você invoca o nome do Senhor, você está dizendo que Jesus Cristo é Senhor da tua vida. É Senhor, você tem um Senhor, ele se chama Jesus. Aí ele começa a agir. Ó, Senhor Jesus, o seu interior, né? Quando o espírito é amortecido, o homem fica com o seu interior vazio e inútil. O homem inútil para Deus. Ó, Senhor Jesus. E o pecado, ele era um impedimento. O pecado, ele impedia o homem de chegar a Deus. Porque Deus é santo, irmãos. O homem pecaminoso não poderia contatar a Deus, né? E o pecado, ele também afetou, não só o espírito mortificado. O pecado afetou a alma do homem, fazendo com que a mente, que é a parte líder da alma, né, ela se rebelasse contra Deus. Irmãos, a nossa vida da alma, ela não gosta de nada que é de Deus, não. Pode perceber. Ela esperneia. Você fala, eu vou ler a Bíblia, vai te dar sono. Você fala, eu vou escutar um hino, vai querer escutar uma outra música lá. A alma, irmão, a vida da alma é clandestina, estragada, por algo que ainda habita dentro de nós. O Senhor já vivificou o nosso espírito, mas nós precisamos estar constantemente, o quê? Acionando a chave. Acionando a chave. Se você deixar a sua alma sem estar ali no espírito, ela é que nem cavalo selvagem. Ela vai para tudo quanto é lugar, menos para onde Deus quer que você vá. Ó, Senhor Jesus, olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler? E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, irmão. Olha a situação do homem. Olha a situação do homem. Inimigo. Não éramos amiguinhos de Deus, não. O Senhor Jesus se entregou por inimigos dele. Sabe? Nós éramos inimigos do Senhor. Então nós precisamos entender, irmãos, que a existência humana, apartada de Deus, ela age assim. Obras malignas. Será que é isso que nós estamos vendo? Os homens que não têm o Senhor estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? O Hélio Duarte mesmo é um policial, né? Quantas ocorrências você se atendeu que você ficou abismado com o que aconteceu? Obras malignas, irmãos. Porque não tem o Senhor. Senhor Jesus, olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 28.
Romanos 1,28, ele explica o que aconteceu. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O homem, irmão, sem Deus, ele está entregue a isso, a praticar coisas inconvenientes e tudo que é reprovável. Senhor Jesus, então nós podemos entender o que está acontecendo no mundo hoje. Muitas vezes a gente fica, não acredito que está acontecendo isso, mas está. E vai se, vamos falar assim, vai ficar pior, meu. Até a volta do Senhor as coisas vão ficar pior. Nós vamos ver mais para frente onde nós entramos nessa história.
E esse pecado, irmãos, ele agiu também no corpo do homem.
Olha o que fala Romanos 6,12.
Vamos ver? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Irmãos, a alma, ela não executa nada. A alma engendra as coisas erradas e o corpo vai e executa. Senhor Jesus, olha como que é essa corrompida que o homem teve, é uma coisa terrível.
Então Paulo fala aqui, ó, para que não reinar em nós, né, no nosso corpo mortal, ó Senhor Jesus, esse veneno do pecado. E, irmãos, olha Romanos, vamos ler de 7, Romanos 7, os versículos 18 a 20, também. Senhor Jesus, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem
que prefiro,
mas o mal que não quero,
esse faço. Olha que situação.
Ó Senhor Jesus, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim.
Irmãos, por isso que é sério o que eu falei no começo. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar cabalmente em nosso ser, irmãos. Cabalmente, realmente, para que haja uma transformação. Isso aqui é o apóstolo Paulo explicando o que acontece com o homem. E você não se depara com isso muitas vezes, irmão? Aquela guerra que você quer fazer o certo, mas será que vai sair certo mesmo? Faz assim, vamos fazer um plano B. Ó, Senhor Jesus,
amém.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Ó, Senhor Jesus, o antídoto é esse. Começar a invocar o nome do Senhor. Começar por aí. A hora que a coisa começar a apertar, clama ao Senhor, irmãos. Então nós vemos que há um mal aí, ó, habitando, né, em nossa carne, que ela ainda é pecaminosa. Porque o Senhor não conseguiu transformar tudo ainda, porque nós mesmos ainda não deixamos. Porque se nós tivéssemos deixado, o Senhor já tinha transformado tudo. Porque a obra dele foi completa. Não está faltando nada na obra do Senhor. Está faltando só nós deixarmos essa obra ser aplicada no nosso ser.
Cabalmente.
Senhor Jesus. E o homem com a queda, ele se tornou inimigo de Deus. Romanos 5,10. Tudo isso a palavra nos garante, irmãos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, então tem uma vida que quer nos salvar. E está dentro de mim, dentro de você.
E também passou a ser esse homem, irmãos, escravo do pecado. Escravo do diabo pelo pavor da morte.
Olha o que fala Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O homem, por medo de morrer, ele se tornou escravo. Escravo do diabo. Senhor Jesus. Mas o Senhor nos libertou.
Amém.
Amém. E nós vamos ver isso com mais ênfase mais à frente. Então, que estrago o pecado produziu no homem. E o homem por si só, irmão, por si só, por mim e por você, somos incapazes, né, de se libertar do pecado e das suas consequências. Incapazes. Mas, aleluia!
Amém.
O próprio Deus, só o próprio Deus, irmão, poderia realizar essa obra e ele realizou.
Amém.
Só ele poderia realizar e ele realizou.
Amém.
Senhor Jesus, através da vinda, irmão, do seu filho unigênito no mundo, ele libertou a humanidade inteira, né, do poder do pecado. Então a obra, irmãos, não é só para nós. A obra é completa para toda a humanidade.
Amém.
É para todo aquele que crê.
Amém.
Crer e receber.
Amém.
É só crer. Como eles vão crer? Mais para frente nós vamos ver. E ele nasceu, irmãos, de uma maneira extraordinária. Ele tinha que vir de uma maneira extraordinária. Ele não podia vir como qualquer homem. Então, irmãos, ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem. De uma bem-aventurada irmã chamada Maria. Ele nasceu, irmãos, do Espírito Santo.
Amém.
Por quê, irmãos? Porque ele não podia ter a corrupção. Ele não tem corrupção, irmãos. Ele é um homem sem corrupção.
Amém.
Se ele tivesse nascido como nós nascemos, irmãos, quando você nasceu, quando você era aquele embrião, você já estava corrupto. Olha que coisa terrível, irmão. Antes de você vir ao mundo, você já era corrupto. O bebezinho tão lindo, ali, bebezinho, lindinho, é corrupto. Tem a corrupção nele. Mas o Senhor não tinha.
Não.
O Senhor não tinha. Ó, Senhor Jesus. E ele teve que fazer isso, irmãos, para ter participação de carne e sangue. Ó, Senhor Jesus. Nasceu do Espírito Santo. Isso não é algo novo. Isso foi profetizado 730 anos antes. Vamos ver o que fala Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. É o Deus conosco! Emanuel! Deus conosco, irmão. 730 anos, o profeta já tinha dito que isso ia acontecer, irmão. Senhor Jesus, por misericórdia de nós, irmãos, hoje, 730 anos, isso foi profetizado. Irmãos, e o Senhor Jesus, ele é Deus corporificado. Nós lemos João 1,14, hoje. E o verbo, ou a palavra, vamos ler, irmãos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, Colossenses 2,9. O que fala Colossenses 2,9 também? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmão, corporalmente, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Assim, ele é Deus e é homem. Ele é o homem Deus. E esse homem, irmãos, ele está na glória. Ele está aqui conosco, ele está em alguma cadeira aí. Ele está dentro de você, ele está com o Pai. Ele não é limitado por tempo e espaço, não, irmãos. Ele é Deus, homem. Ele é o Deus completo e o homem perfeito. Quer um homem perfeito, irmãos? Jesus Cristo é o homem perfeito. Esse Deus homem, ele foi crucificado pelos nossos pecados, realizou a obra de libertação que a Bíblia chama de redenção. Essa obra já foi realizada pelo Senhor. Nós já fomos redimidos. E a morte do Senhor Jesus Cristo, irmãos, não é qualquer morte, não. Ela tem três aspectos. Olha o que fala João 1,29. Eis, no dia seguinte viu, né, João a Jesus, João, o apóstolo, né, que batizava ali, João Batista, né, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele não só tirou, ele tira. Ó, Senhor Jesus, ele está tirando nesse momento, agora, ele está tirando o pecado do mundo. Ó, Senhor Jesus. E 1 Pedro, vamos ver 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia, irmãos. O justo morreu por nós, irmãos. Nós éramos os injustos. Ó, Senhor Jesus, mas aprove a Deus que Ele se entregasse por cada um de nós. Senhor Jesus, e essa morte, irmãos, também destruiu o inimigo de Deus.
Amém.
Ele destruiu a Satanás.
Amém.
É o que foi prometido ali em Gênesis 3,15, né? Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, isso aí foi completo. Olha lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ali na cruz do Calvário, o Senhor pisou a cabeça da serpente. E ele também, irmãos, ele liberou a vida divina, eterna de Deus. A árvore da vida que tinha sido fechada, que era a vida de Deus, foi aberta novamente para nós. Em João 12,24, o Senhor explica isso aí. O próprio Senhor estava explicando, né? Vamos ler? João 12,24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aqui estão os frutos do Senhor. Aqui estão os muitos grãos de trigo gerados na morte do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos o fruto, irmãos, do penoso trabalho do Senhor. Não foi fácil. Senhor Jesus, só o Senhor pode mensurar o que ele sofreu naqueles momentos que antecederam a sua crucificação. Porque ele tinha alma, ele veio saber o que era ter alma. Até então, Deus era espírito, Deus não tinha alma. Quando Jesus nasce, ele veio ter alma, ele veio ter carne, veio ter dor. Aquele soco, aqueles murros que ele tomou, ele sentiu dor física, irmão. E sentiu dor na sua alma também. Teve estado depressivo, porque ele estava sendo injustiçado. Mas ele não quis fazer a vontade dele. e sim a do Pai. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Mas, infelizmente, pela incompreensão dos homens, ele foi, muitos homens aí pensam assim, ele foi morto na cruz simplesmente. Morreu. Estava ali entre dois ladrão. Morreu na cruz. Senhor Jesus. Mas, pela graça e misericórdia do Senhor, não tem nada de alguma coisa positiva nossa, mas pela graça e misericórdia do Senhor, os nossos olhos foram abertos. E nós entendemos que a sua morte serviu para redimir, né? Isso é, liberar o homem do poder do pecado e da morte. Novamente, irmãos, Hebreus 2, 14 e 15, ele explica isso. Nós éramos assim, irmãos. Hebreus 2, 14 e 15. Ó Senhor Jesus, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, está destruído, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E é assim que nós estávamos. Éramos escravos. Essa era a nossa situação anterior. Senhor Jesus, mas um dia nossos olhos foram abertos, irmão. E o evangelho da graça chegou até nós. Amém. E o Senhor abriu o nosso coração. Amém. Não foi eu, a minha bondade, que falou, ai, que legal, eu vou aceitar esse evangelho da graça aqui. Não! Foi o Senhor, amém, por amor de mim, amém, que tocou no meu coração e abriu o meu coração, amém, o seu coração. Amém. E você pôde crer no evangelho. E você pôde receber o Senhor como Salvador. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, essas são as boas novas. O evangelho da salvação que nós recebemos um dia. A boa notícia que nós podemos ser salvos, ter os pecados perdoados e ser reconciliados com Deus e ter paz com Ele. Irmãos, e é de graça. Amém. Você não paga um centavo por isso. Amém. Porque é de graça, irmãos. Pela graça sois salvos. Amém. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Irmãos, quando uma pessoa ela recebe o evangelho, né, como nós recebemos um dia, os seus olhos são abertos e ela é convertida das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Ela recebe a remissão dos pecados e uma herança. Nós somos herdeiros do Senhor, irmão. Nós recebemos uma herança. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, de tudo isso, né, que eu desfrutei, que eu batalhei, o que eu ganhei, irmãos, é que nós podemos, devemos perceber, né, a importância de nós não ficarmos calados, irmãos. Não tem um momento, não tem um lugar adequado, não tem a pessoa adequada, irmãos. A nossa boca tem que ser aberta. Mesmo que você não tenha a palavra, abra a tua boca. O Senhor vai colocar a palavra na tua boca. Amém. Eu prego o evangelho. O Senhor salva. Amém. Eu não salvo. Mas eu tenho que pregar. O Senhor não prega mais, irmãos. Ele pregou um dia. Mas hoje em dia, como os irmãos falam, nós somos Cristo Júnior. Nós somos o meio de transporte do Senhor. Eu estou no meu trabalho, eu tenho que estar pensando, Senhor, abre uma oportunidade. Amém. Senhor, o Senhor não colocou eu à toa aqui nesse lugar? Amém. Eu estou na escola, eu tenho que pensar assim. Amém. Sabe, irmãos, não é ganhar o meu pão de cada dia só. Chegar na minha casa, eu já recebi a salvação, a minha situação já está resolvida. E as outras pessoas, irmãos? Então nós temos que ter um amor que Cristo teve por cada um de nós, por essas pessoas que estão ao nosso lado. Sabe, irmãos? E é o Senhor que vai engendrar, ele vai conseguir uma oportunidade e você vai encaixar a palavra do Senhor. Sabe, irmãos? Basta nós estarmos dispostos ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, porque um dia essa pregação chegou até nós, irmãos. Através da boca de uma pessoa. O Senhor usou uma pessoa. Então que nós sejamos usados pelo Senhor também. Sabe, irmãos? Para levar essa salvação às pessoas. Tenhamos o mesmo sentimento de obrigação pelo Evangelho. Paulo não falava assim? Ai de mim se não pregar o Evangelho. É isso que Paulo falava. Ai de mim. E esse era Paulo, irmãos. O homem mais culto, preparado, humanamente falando, não conheço. Usado pelo Senhor, esse que era Saulo se tornou Paulo e passou a pregar o Evangelho e dizia, né, que tinha a obrigação de pregar o Evangelho. Né? Pois o Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Amém.
Jesus Cristo é o Senhor, irmão.
Amém.
Eu fico por aqui. Vamos desfrutar de um hino. E que Jesus, irmãos, realmente consiga na nossa vida fazer a arrumação que Ele quer fazer em cada um de nós.
Amém.
Senhor Jesus.